Olá, sejam muito bem-vindos a este podcast BioShoes for All, hoje com a presença de Ricardo Esteves, Sales Manager da Kiaia. Olá Ricardo, bom dia.
Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite.
Para começar e para o conhecer um pouco melhor, seria possível falar um pouco sobre si e sobre o seu papel na empresa?
Muito bem. Portanto, eu sou o Sales Manager na Kiaia, faço parte do departamento comercial. Basicamente, sou responsável pelas marcas da empresa, tudo o que tem a ver com a gestão operacional diária das marcas, definições estratégicas, portanto, juntamente com a equipa, gestão dos distribuidores, agentes. Estamos a falar de marcas que estão mais ou menos em 60 mercados a nível mundial, diferentes hemisférios, diferentes horários de trabalho e, portanto, é toda uma logística diária de organização de eventos, feiras, ações. E, portanto, estas são as minhas funções primordiais. Relativamente ao meu percurso profissional, eu nasci no seio da indústria têxtil, portanto, por motivos familiares, ligações familiares à indústria. Cresci com curiosidade por este mundo do têxtil, da moda, com muito gosto sempre por aprender. E, portanto, foi com muita naturalidade que, depois de me licenciar em Relações Internacionais e de me especializar em Comércio Internacional, que acabei por chegar ao mundo têxtil e depois ao mundo do calçado. E o que tenho vindo a fazer, basicamente, é colaborar na área da internacionalização com marcas nacionais do setor têxtil e calçado.
Muito bem. E agora poderíamos falar um pouco sobre a história da Kiaia e sobre o papel atual na indústria do calçado em Portugal.
A Kiaia é uma referência na indústria do calçado, desde logo pela longevidade. A empresa foi fundada em 1984, celebra este ano 40 anos, foi fundada pelo Sr. Fortunato Frederico. É uma empresa com sede em Guimarães, que tem também em Guimarães uma unidade de produção de calçado, tem mais 5 unidades de produção em paredes de couro e uma outra de produção de solas também em paredes de couro. Portanto, também pela dimensão é uma referência, sem dúvida, mas é acima de tudo pela diferenciação. Foi uma empresa que desde o início, o Fortunato foi sempre um visionário e teve a visão, passa a redundância, de criar valor através das marcas. Portanto, desde muito cedo criou marcas, internacionalizou e são marcas que hoje em dia estamos a falar concretamente da Fly London e da Softinos, que são bandeiras do calçado nacional, são no fundo embaixadores do nosso calçado, que muito dignificam esta nossa indústria, e esta diferenciação acaba por trazer também aqui ao grupo uma necessidade de constante de inovação, de modernização. Posso dizer que as marcas foram sempre o principal cliente da Kiaia, portanto, embora tenhamos capacidade para fazer também private label e trabalhamos com algumas marcas específicas e temos capacidade para fazer qualquer tipo de construção de calçado, mas as marcas foram sempre, de facto, o principal cliente e obrigaram a Kiaia a criar esta cultura interna de conhecimento, de criar parcerias com universidades, com entidades técnicas que permitiram, de facto, um desenvolvimento de todo o grupo, porque a Kiaia é mais do que só uma empresa de fabricação de calçado. Portanto, dizer também de um bocadinho de encontro ao tema que vamos falar de sustentabilidade, que é uma empresa que desde 2001 que implementou um sistema integrado de gestão ambiental e de qualidade, nomeadamente as normas ISO 9001 e 14001. Portanto, sempre uma empresa muito na vanguarda, fruto desta visão do seu Fortunato, no fundo, de estar sempre à frente do seu tempo, que ainda hoje, aos 81 anos, mantém esta capacidade.
Ritmo.
E a prova disso é que acabamos de lançar uma nova marca em que ele foi, de facto, mentor e pronto, e a empresa tem esta cultura, esta vivacidade, que ao fim de 40 anos é digno de registro.
E são, de facto, marcas com muita notoriedade e alta visibilidade. A empresa está a desenvolver conceitos de calçado mais leve, mais durável, incorporando materiais e componentes de origem biológica e recicláveis. Que abordagem é esta e de que forma é que se diferencia de métodos tradicionais de produção de calçado?
Desde sempre o conceito da leveza e da durabilidade fazem parte do ADN da Kiaia. Basta ver que nas nossas marcas para além da irreverência, da qualidade do produto, são conhecidas pela durabilidade e pelo conforto. Portanto, a leveza tem tudo a ver com isso, com o conforto. O que temos vindo a fazer, e neste momento, grande parte da nossa coleção, temos vindo a trabalhar nos materiais que já vêm de trás, posso dizer que se calhar alguns de 2005, 2007, e vamos melhorando. Portanto, esta necessidade de melhorar de uma forma contínua, por exemplo, nas solas, conseguimos reduzir cerca de 50% do peso das solas, que em 2005, 2007, por força do momento, não se pensava como se pensa hoje, e portanto temos vindo a conseguir melhorar estes materiais, pois isto reflete-se obviamente na pegada ambiental do produto, porque com menos matéria conseguimos fazer o mesmo produto, na leveza que tem a ver com o conforto. Portanto, isto está intrínseco na empresa e nas marcas. Por outro lado, a durabilidade para nós tem muito a ver com a resistência ao uso, mas também com a resistência à moda. Portanto, há aqui uma... No fundo, a Fly é uma marca de moda, nós temos marcas de moda, mas não estamos agarrados à moda. Portanto, esta irreverência que temos, esta possibilidade que temos de ir buscar modelos ao passado, dar-lhes uma nova vida, reinventá-los, isto faz muito parte do ADN da Kiaia, e numa fase ainda que não se falava sequer no espaço mediático de sustentabilidade, a Kiaia já fazia isto. Portanto, estamos aqui a falar de uma coisa que é muito natural para nós.
Portanto, artigos menos efêmeros, menos fugazes, com maior longevidade e afastados da pressão das tendências de moda.
É exatamente isso. Não deixamos de ser uma marca de moda, obviamente, estamos atentos aos mercados, a tudo o que vai sendo tendência. Agora, não estamos agarrados a isso, temos esta liberdade criativa. Costumamos dizer na empresa que o nosso limite é a criatividade dos nossos designers e, portanto, desde que esteja enquadrado com o ADN das marcas, o limite é muito, muito longínquo, digamos assim, porque, de facto, se entendemos a moda como algo cíclico, em que o que hoje está em desuso amanhã voltará a estar a ser moda, e criamos as nossas marcas no sentido de poder dar novos usos àquilo que já foi criado, reinventar, dar nova vida. Isso dá-nos um gosto tremendo também.
E nestes casos são marcas que lançam as próprias tendências de moda.
Exatamente. É muito difícil, por vezes, quando nos perguntam um concorrente da Fly, concretamente a Fly, temos alguma dificuldade, porque a Fly, de facto, é uma marca muito específica.
Quase única, não é?
Eu diria que sim, porque de facto é uma marca que tem um ADN muito forte, que tem uma imagem, um design forte, e os clientes, o mercado, quem conhece a Fly, de facto não precisa de ver o logo para identificar a marca, e isso é o que se pretende com qualquer marca. Quando assim é, significa que o trabalho está bem feito.
Com a identidade própria.
Com a identidade própria, exatamente.
Que tipos de materiais e componentes de origem biológica é que estão a incorporar nas vossas criações?
Nos últimos anos, nas últimas coleções, temos incorporado materiais de origem não animal. Isto é feito de diferentes formas. Numa marca como a Softinos, por exemplo, que é uma marca de conforto, é mais fácil incorporar estes materiais porque há uma aceitação maior. Portanto, temos vindo a trabalhar com materiais reciclados e portanto, a aceitação tem sido boa. No caso da Fly, que tem como principal matéria o couro, é mais complicado. Portanto, aqui tem que se introduzir, já introduzimos uma linha com material de origem não animal. A aceitação acabou por ser positivo, mas terá que ser sempre de uma forma mais paulatina, mais paulatinamente, para dar também tempo aos mercados e aos nossos clientes interiorizarem estas mudanças. Sabemos que é uma tendência, mas é como digo, ao fim de 30 anos, a Fly tem 30 anos, a Softinos 17, as marcas estão muito sedimentadas, estão muito já... O mercado conhece muito bem estas marcas.
Consolidadas,
exatamente, obrigado. E portanto, qualquer alteração de fundo nesta marca, ou muito agressiva, pode causar um impacto que nós não queremos. E portanto, estamos gradualmente a introduzir estes materiais. E, por exemplo, a título do Bio Shoes for All, vamos testar agora os materiais que estão a ser criados pelos parceiros, que ficamos muito felizes com os avanços que conseguiram, e parece-nos que com estes novos materiais e as garantias que temos, podemos ter aqui um caminho mais rápido para integrá-los e que façam parte das coleções.
E são materiais que contribuem para a sustentabilidade do produto final?
Sim, sem dúvida. São materiais que pela forma como são preparados no âmbito da sustentabilidade, contribuem também para a redução da pegada ambiental do nosso produto e vão de encontro àquilo que é uma corrente atualmente, que é a procura por estes produtos sustentáveis, que é inegável.
Que desafios é que enfrentam ao tentar criar calçado mais sustentável sem comprometer a qualidade e o desempenho do produto?
Não será tanto pela qualidade do produto, acredito que também o desempenho também não será um problema. Como eu digo, estes produtos que estão, este desenvolvimento todo que está a haver agora e registamos com muita, com felicidade, que de facto a indústria está unida, não só a do calçado, mas todas as indústrias que trabalham direto ou indiretamente connosco, estão unidas nestes desenvolvimentos, nestes avanços tecnológicos. Portanto, eu penso que já passamos essa fase do problema de qualidade ou desempenho. É mais para nós, enquanto empresa que tem as suas marcas fortemente implantadas nos mercados, é mais aquilo que eu dizia anteriormente, é mais a forma como nós vamos comunicar isto, como vamos introduzir nas nossas marcas. Não queremos correr o risco de perder o nosso ADN ou perder as características que nos tornaram fortes como somos ainda hoje ao fim de 30 anos. E, portanto, é como digo, tem que ser muito gradual, analisar os dados, época após época, porque os mercados também não são todos iguais, os clientes não são todos iguais, e é preciso perceber o caminho certo. Agora, que há uma vontade muito grande da empresa de incorporar estes materiais e de perceber o caminho a fazer com estes materiais. Eu dou um exemplo muitas vezes. É muito mais fácil nós, fazendo aqui um paralelismo com a indústria automóvel, podemos, num carro que foi criado para ser a combustão, ter um motor a combustão, podemos ter baterias elétricas, mas é muito melhor o produto final e a pegada ambiental e por aí fora de um carro que foi criado de raiz para ser elétrico. Portanto, isto no mundo das marcas, o que é que significa? É muito mais fácil incorporar estes materiais numa marca que nasceu e foi idealizada para ser verde, sustentável, do que é numa marca que tem 30 anos, que tem como principal produto o couro, e, portanto, tudo isto tem que ser muito bem pensado.
E adaptado.
E adaptado, exatamente.
É claro que a Kiaia está também a abordar a questão da reciclabilidade no design do calçado. Há inovações a implementar nesta área?
Essa é outra das áreas que nós já vimos enfim, a implementar inconscientemente há muitos anos. Eu posso dizer que neste momento temos linhas nas nossas coleções, que estão neste momento no mercado, que são de 2005, 2007, e o que nós fazemos é dar novo uso aos moldes, às formas, reinventar de certa forma o design, dar alguma característica diferente ao produto, mas reaproveitando muito ao nível do desenvolvimento e ao nível do design. O impacto na pegada ambiental do produto penso que é muito grande, é muito significativo, e posso dizer que neste momento até os nossos best-sellers são aqueles modelos icónicos que se vão mantendo connosco ano após ano e que teimam em não se esgotar, porque de facto, pela performance que têm a nível de vendas e porque são de facto icónicos, mantêm-se connosco na coleção e sempre com níveis de vendas muito, muito interessantes.
Estamos à conversa com o Ricardo Esteves, da Kiaia. Podemos falar agora sobre algumas das técnicas específicas que estão a utilizar para reduzir o impacto ambiental no processo de fabricação?
Muito bem. Nós, em 2016, colocámos, portanto, painéis fotovoltaicos em todas as nossas unidades fabris. Neste momento temos um consumo médio anual, uma autonomia média anual de 60%. Para além disso, adaptamos as nossas máquinas, portanto fizemos um estudo para perceber de que forma é que poderíamos reduzir o consumo energético no processo de fabrico. Isso foi feito e conseguimos também, por essa via, reduzir bastante o consumo. Mudamos as nossas lâmpadas convencionais por lâmpadas LED. Nossa frota de automóveis ligeiros é toda ela elétrica neste momento. Pois também a nível da reutilização de materiais internamente, por exemplo, continuamos a ter necessidade de usar por vezes sacos plásticos, mas temos o cuidado de o reutilizar. Cartões, a mesma coisa, portanto, há muito esse cuidado. E portanto, tem sido por aí que temos vindo a fazer também o nosso processo a nível de produção, de implementação de práticas e métodos que nos permitem reduzir consumos.
E como é que vêem o potencial do mercado para este tipo de calçado mais sustentável?
Neste momento é claramente uma tendência. Agora a leitura tem que ser feita, não é uma tendência global, ou seja, não é uma velocidade idêntica em todos os mercados. Basta olhar para a Europa e nós vemos que os mercados nórdicos andam a um ritmo muito mais acelerado e as próprias marcas nórdicas estão muito mais já
à frente
neste departamento. Isto poderá ter a ver um bocadinho com o poder de compra, porque numa fase inicial estes produtos eram mais sustentáveis, eram mais caros, portanto o processo era todo ele mais caro e talvez quem tivesse mais poder de compra tivesse acesso a estes produtos. Também tem a ver com os jovens. Os jovens tiveram uma educação diferente da que teve a minha geração e a dos meus pais, porque cresceram com esta preocupação ambiental, tiveram a possibilidade de se educar para isto. Nós, infelizmente, crescemos num mundo em que não se falava muito disto e, portanto, há aqui toda uma dinâmica que difere de mercado para mercado. Agora, que é sem dúvida uma tendência e é um caminho sem retorno, isso não há dúvida.
É claro que dependendo dos mercados, por parte dos consumidores, existe uma procura crescente deste tipo de produtos, mesmo considerando que os preços possam ser mais elevados nesta fase de transição tecnológica.
Mesmo assim, aquilo que nós notamos é que, de facto, eventualmente, no médio prazo, possa a questão do preço também não ser, não lhe vou chamar um problema, mas não diferenciar para aquilo que é um produto sustentável e o que não é. Por isso é que estamos com estes avanços todos e eu acredito que muito rapidamente lá chegaremos. De qualquer das formas, neste momento, tem mais a ver com a consciencialização, tem mais a ver também, muitas vezes, com a cultura dos próprios países, dos mercados, com a forma como encaram as questões ambientais e, portanto, tudo isto no final faz com que nós, enquanto marca, por exemplo, enquanto empresa detentora de marcas, tenhamos que analisar um bocadinho caso a caso. Portanto, não há uma solução global, não há uma generalização, por assim dizer. O mundo hoje em dia é global, mas de qualquer das formas, neste aspecto, ainda há diferentes velocidades mediante os mercados em que estamos presentes.
E para além do projeto BioShoes for All, existem planos para expandir estes desenvolvimentos?
Existe muita vontade de adquirir conhecimento, de estar atualizado acerca destas matérias. Portanto, gostamos, e é a panágio da empresa desde sempre, de fazer parcerias, de aprender e ensinar no que é possível, de participar em clusters e, portanto, todos os projetos que possam surgir, que sejam uma mais-valia, em que nós possamos aportar e aprender, estaremos sem dúvida abertos a participar.
Para finalizar, que impacto esperam que estas inovações possam ter na indústria do calçado a longo prazo?
Temos a certeza absoluta que este é um caminho sem retorno da sustentabilidade e que o queremos fazer juntamente com os parceiros e com a indústria e as indústrias que trabalham connosco. Agora, temos a perfeita noção que é um caminho que se vai fazer em função da procura. Portanto, neste momento existe uma procura e, portanto, há aqui uma responsabilidade também das empresas de irem no sentido certo para alimentar esta procura, que não pode ser só um desígnio do calçado, é um desígnio de todos nós enquanto cidadãos, enquanto seres humanos que se preocupam com o meio onde vivem, com o planeta. Portanto, aquilo que esperamos é que as práticas sejam cada vez mais transparentes no processo de fabrico. Esperamos que cada vez mais a economia circular ganhe força e a economia convencional do fazer, usar e descartar vá perdendo algum fulgor. Esperamos que, e achamos que a certificação é o caminho, porque a certificação passa essa confiança e uniformiza as práticas. E, portanto, vemos um futuro mais ligado ao reciclado, ao que é possível, o calçado que é possível reciclar integralmente ou parcialmente, que é possível recuperar, portanto, alargando o ciclo de vida dos produtos. E, portanto, vemos com alguma certeza que o futuro será este, será o da sustentabilidade.
Chegamos ao final deste episódio do podcast BioShoes for All, hoje com a Kiaia. Agradecemos a Ricardo Esteves. Muito obrigado, um abraço.
Muito obrigado, muito obrigado.
Felicidades.
Igualmente.
Até breve.
Até breve.
Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.